Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e tô aqui para dizer para vocês que começou uma nova temporada do ProjeCast, o podcast da Projec. E olha só, eu tô feliz demais de poder estar aqui com vocês, conversando com gente incrível, em uma edição especial feita em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E ao longo aí dessa temporada, a gente vai falar sobre vários assuntos: liderança, gestão de pessoas, comunicação, endomarketing, experiência da pessoa colaboradora, enfim, é assunto pra caramba com pessoas incríveis. E no episódio de estreia, não sou eu que vou conduzir, não. É o CEO da Projec, numa conversa incrível, e eu espero que você curta não só esse episódio, como a temporada toda. A gente se encontra nos próximos episódios. Seja muito bem-vindo a essa nova temporada do ProjeCast.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ProjeCast, né? A gente está aqui hoje num espaço especial. A gente está no estúdio de gravação de ProjeCasts que a Projec montou no seu stand, da nossa participação no CONCAR de 2023. Está sendo um super evento aqui, muita gente, encontramos muitos clientes e a gente também fez algumas apresentações. E esse aqui é um ProjeCast especial, é o último ProjeCast da feira. Eu sou o Igor, sou o fundador e CEO da Projec. Para quem não me conhece, eu estou aqui com a Naira, nossa gerente de gente e gestão na empresa. E a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com o que a Projec promove no mercado. Então, basicamente, o tema de hoje é como grandes empresas engajam seus colaboradores. E eu acho que esse tema aí, ele é amplo demais, ele vai além da questão da comunicação, canais de comunicação, mas a gente acha que a gente pode contribuir muito com o nosso público. A gente sabe que o nosso público no nosso blog, o público que, enfim, tem relação com a Projec de forma geral, são os públicos da área de comunicação, das áreas de RH. Em resumo, são as pessoas que estão tentando alcançar esse grande objetivo aí de gerar colaboradores mais engajados. Então, a gente, fizemos um apanhado aí das coisas que a gente faz na Projec, as coisas que a gente promove para os nossos clientes, nos projetos de consultoria que a gente faz quando a gente está, implantando um canal de comunicação novo em algum cliente grande, novo. E aí todo esse aprendizado que a gente tem acumulado ao longo do tempo é super bacana a gente poder então compartilhar. Eu só quero então mais uma vez agradecer a Naira aí pela parceria, né, Naira? Você quer se apresentar um pouquinho?
Acho eu que agradeço, vale, né? Um prazer estar aqui no CONCAR 2023, nossa primeira participação com o stand, né? E aqui também contando um pouquinho de vocês, dos nossos desafios, né? Então, como o Igor já falou, né, sou gerente de gente e gestão aqui na Projec. E esse é um dos principais assuntos, na verdade, um dos principais desafios, né, de quem está na área de recursos humanos, na área de pessoas, na área de gente de gestão, que é buscar o engajamento e manter o engajamento do colaborador dentro da empresa, né? A Projec, ela oferece um serviço hoje que ajuda muito e atua muito nisso, mas a gente quis trazer alguns pontos aí de forma mais estratégica, né, para ver se a gente ajuda nesse desafio, né? E quando a gente fala de engajamento, que é um dos principais desafios hoje da área de RH, a primeira coisa que vem à cabeça, que faz com que o colaborador tenha o engajamento, é o senso de pertencimento, né? Quando ele se sente pertencente à colaboração, automaticamente ele já está engajado nas ações, né, que a gente promove, tenta tanto fazer com que o colaborador participe do dia a dia e também que atue no crescimento da empresa como um todo, né, Igor?
Exatamente. A gente, entre todas as coisas que a gente achou que seria bacana de compartilhar, de coisas que a gente promove nas estratégias de comunicação que a gente ajuda os nossos clientes a implementarem nos seus processos aí de transformação das áreas de comunicação, de também de transformação cultural de uma forma geral, tem essa parte de como promover o senso de pertencimento. E aí, a provocação, né, a reflexão que eu queria trazer a respeito de senso de pertencimento, outros termos desse tipo, é que a gente pudesse explorar um pouco mais o contexto, o conteúdo, explorar um pouco mais o significado disso. E uma coisa que a gente estava refletindo a respeito de senso de pertencimento, né? Como é que a gente faz uma pessoa, ou ajuda uma pessoa digamos, sentir que faz parte de um ambiente, de um time, ou enfim, de uma empresa. E aí a gente tem uma palavra-chave, que também é mais uma palavra que a gente escuta muito e que a gente quer explorar o significado disso, que é a conexão. Então, para eu sentir parte de alguma coisa, eu preciso ter conexão ali dentro. E aí, novamente, a provocação e reflexão é, ok, a gente escuta muito isso, né? Isso está no vocabulário das áreas de RH, de comunicação, quem fala de pessoas de forma geral, só que eu acho muito importante a gente entender, através até de exemplos, o que, que é uma conexão humana e o que, que não é uma conexão humana. E na forma como a gente vê, eu sempre cito esse exemplo, assim, poxa, a Naira é minha colega de trabalho, como os meus outros líderes são colegas de trabalho, eu estou conectado com a Naira, eu estou conectado com os meus colegas de trabalho, se a Naira ela não é só mais uma pessoa para mim. Ela é uma pessoa, ela é um profissional, é um colega dentro de uma empresa e eu conto com a Naira para me ajudar a resolver os meus problemas, a resolver os meus desafios, eu comemoro com ela quando eu tenho alguma vitória e eu confio nela. Então, se ela não é só mais uma pessoa com quem eu não tenho, digamos, abertura, com quem eu não tenho confiança para poder me desenvolver em conjunto, então eu tenho uma conexão com ela. Ela está conectada comigo. E eu estou conectado com ela e com os meus colaboradores, e com os meus colegas. E, no final das contas, a conexão que eu vou criando com as pessoas que estão trabalhando junto comigo é a conexão que eu estou desenvolvendo em relação àquela empresa. É claro que não se trata só das pessoas, eu tenho que também confiar na empresa, na instituição, nos valores dela, mas para mim, pelo menos pela forma como eu tenho de ver, isso seria conexão. Então, eu estou conectado com uma empresa que não é apenas mais uma empresa, ela não é só mais um trabalho. No fundo, quando a gente fala de engajamento, a gente quer que as pessoas que estão nas nossas empresas não nos vejam, empresas, como apenas mais uma etapa da sua carreira, como apenas mais um trabalho. A gente quer que elas enxerguem aquilo como parte da missão delas e se enxerguem ali no longo prazo se desenvolvendo.
Isso.
Então, é basicamente uma forma de ver essa questão que busca achar a raiz da coisa, né?
E nessa conexão, né, e você também já usou a palavra que a gente acaba criando tanto, que é a confiança, né, traz alguns outros conceitos que é tão importante para gerar o engajamento do colaborador com o senso de pertencimento, que daí a gente está falando de ambiente seguro, né? A partir do momento que eu me conecto, me faço parte daquilo e confio na corporação, confio no meu líder, confio nos meus colegas, eu estou falando que eu estou num ambiente seguro. Eu tenho a segurança psicológica, né? Então eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu sei que eu posso levar e trazer informações ou qualquer coisa do tipo sem que eu seja desrespeitado, sem que eu seja criticado, coisas do tipo. E a segurança, o ambiente seguro, também é outro fator super importante para gerar o senso de pertencimento e automaticamente gerar o engajamento do colaborador nas ações e nas práticas do dia a dia, né?
Sem dúvida. A questão da segurança psicológica é super importante para produzir um time engajado. No final das contas, as pessoas estão sempre procurando evoluir. E não tem como evoluir se eu não tenho um espaço de trabalho em que eu possa confiar no meu colega ou na minha liderança para poder demonstrar as minhas fragilidades, aqueles pontos em que eu preciso evoluir. Eu jamais posso sentir medo, idealmente, num ambiente propício ao desenvolvimento, um ambiente propício a produzir pessoas engajadas. A gente tem que evitar situações em que o medo impera. Eu não posso ter medo. Se eu falhei, se eu causei algum problema por uma inabilidade, ou por algum erro, ou por alguma confusão que eu fiz, eu não posso nunca ter eu não posso ter medo de poder abrir isso com o meu colega. Então, eu acho que de forma também prática, quando a gente fala de ambiente seguro, segurança psicológica, se eu pudesse resumir o que é isso na minha visão, de forma muito simplista, eu diria que é um ambiente em que você não tem medo de errar, não tem medo de expor as suas fraquezas e de se mostrar vulnerável, porque esse processo de identificar e compartilhar a sua fraqueza, ou aquele ponto em que você quer desenvolver, ou precisa se desenvolver, é a chave para que de fato aconteça um desenvolvimento, né? Você ter a possibilidade de contar com seus colegas e com a sua liderança para poder pensar em como fazer para gerar uma evolução.
É isso. E trazendo isso que você já falou, né, Igor, pegando um gancho bacana que você está falando muito de sentimento, né? Eu não posso sentir medo, né? Eu tenho que me sentir seguro e confiante. Outro ponto super importante que a gente entende que faz sentido para gerar o engajamento do colaborador, trazendo também na questão do sentimento, é a questão do sentimento de justiça, né? Aonde o colaborador não pode se sentir em nenhuma situação ou nenhum momento injustiçado por alguma ação.
realmente, Nara, esse ponto, né? Esse primeiro ponto eu acho que ele é fundamental, a questão da conexão, a pessoa poder se sentir parte, ter confiança nos seus colegas e estar num ambiente seguro. Esse é o primeiro, na minha visão, o primeiro grande ponto, o primeiro grande fator, e são vários fatores, é óbvio que não existe uma bala de prata, né? São vários pequenos fatores que a gente tem que ter na nossa empresa, ou tem que buscar dentro da nossa empresa, para que ao longo do tempo eles se somem e a gente tenha aí uma equipe de pessoas engajadas. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é isso que você falou. É, o sentimento de justiça. Se tem alguma coisa que é capaz de fazer com que uma pessoa se sinta, talvez, fora de um grupo, é o sentimento de injustiça. É se sentir injustiçado por alguma razão. Na minha visão, várias coisas podem fazer a pessoa se sentir injustiçada. Mas uma das principais, ela é bem prática, né? Que é a questão de remuneração. Então, eu, de repente, tenho uma atividade e o meu colega faz a mesma atividade, ou tem pequenas diferenças de desempenho, talvez elas não estão tão claras para mim e tudo mais. Mas se eu descubro que ele ganha 20% ou 30% a mais, eu posso me sentir injustiçado. Não existe um motivo para aquilo, é injusto, na minha cabeça, pelo menos. Eventualmente até existe uma motivação, existe uma explicação, só que se ela não está clara, então eu sinto que eu fui injustiçado. E isso cria um ressentimento, isso me coloca, poxa, essa empresa não me reconhece, como é que pode eu ter a mesma atividade, eu estou aqui me esforçando, e a pessoa que faz a mesma coisa ganha um pouco mais, será que ele tem uma preferência? Uhum. Isso é uma fórmula para poder...
Gera o sentimento de favoritismo também, né?
Gera o sentimento de favoritismo, de você estar sendo prejudicado, e isso vale para dentro quanto para fora. Uhum. Então, de repente, poxa, aqui na minha empresa... É um profissional da carreira Y, na minha posição, ele ganha X, mas eu sei pelos meus colegas de mercado que lá fora, em empresas parecidas, eles estão ganhando 50% a mais, por exemplo. Isso também gera um senso de injustiça, e isso é um motivo a mais, que eventualmente acaba se somando a outros, para que a pessoa simplesmente chegue um dia e diga que, né, de forma muito educada, gosta muito da empresa e tal, mas acabou recebendo uma proposta e saiu. No fundo, ela está sendo educada, mas no fundo, é muito provável que esse tipo de coisa se desenvolveu e ela está saindo. A gente tem que estar sempre buscando evitar o sentimento de injustiçado no colaborador. Pode ser pela questão de remuneração, na minha visão, é um dos principais, é uma das coisas que são importantes para todo mundo. A gente tem que lembrar que isso é um elemento fundamental, a gente não pode esquecer disso. Mas tem outras coisas também. E a atitude do líder, ela é sempre muito importante para evitar, né, o sentimento de injustiça. Eventualmente a pessoa... Um líder que eventualmente não conhece ou que faz presunções a respeito de como o funcionário, um liderado seu, atuou em determinada situação, antes, ele não pode se precipitar, né? Antes de entender, ele precisa estudar primeiro, investigar eventualmente se aconteceu alguma coisa, porque você pode gerar um sentimento de injustiça. Eventualmente aconteceu alguma situação ruim, as empresas acontecem situações ruins o tempo todo, E eventualmente a liderança pode se precipitar e julgar que a pessoa fez porque não teve perícia, ou porque não se preocupou, ou que não está comprometida com a empresa, etc. Sendo que às vezes ela apenas não teve a melhor instrução possível, ou não teve a melhor orientação possível, ela considerou A, considerou B, ou eventualmente precisa realmente de um desenvolvimento, precisa de um treinamento, precisa de uma evolução, e não era o caso de eventualmente... algum tipo de punição, por exemplo, né?
Certo.
Dentro de um processo de avaliação. A gente tem que ter, como líderes, sempre o cuidado de evitar e estudar e entender para evitar que as pessoas se sintam injustiçadas.
É isso mesmo. E um dos pontos que você trouxe, como a questão da remuneração, né? Para que a gente sabe que as pessoas se conversam, né? Principalmente os colegas de trabalho, principalmente se existe aquela conexão que a gente comentou agora, né? No primeiro passo. E aí, às vezes, um colega sabe que o outro, enfim, ganha mais, como você mesmo comentou. Um dos processos estratégicos da área de pessoas, né, do RH, é o plano de cargos e salários, o plano de carreira e o plano de cargos e salários. Quando a gente tem isso muito bem estruturado, e daí quando eu digo estruturado, é ele construído de acordo com a cultura da empresa, de acordo com os objetivos dos colaboradores, né? Não algo pronto do mercado, coisa... Dá um pouquinho mais de trabalho, mas faz sentido, porque também o colaborador se sente pertencente naquilo que foi construído para ele, né? E mais do que construir, é a gente levar isso para o colaborador e fazer esse cascateamento dessa informação de forma transparente, né? Isso faz com que a gente tire da subjetividade de qualquer tipo de por que o colega ganha mais ou menos, né? Se eu tenho ali, claro, eu tenho uma faixa salarial de uma cadeira que tem uma diferença entre um e outro, tá claro o porquê que um tem mais e outro menos, porque a gente sabe que pode acontecer. Às vezes é uma formação, às vezes é um curso, né? Tempo de casa, algo desse tipo, né?
Dentro desse tema, né, de evitar o sentimento de injustiça, especificamente num dos principais causadores disso, que é a questão de remuneração, aí a gente quer destacar como é importante a empresa ter o processo de evolução de carreira, de evolução de remuneração, bem desenhado através de um programa de um plano de cargos e salários, e de um programa de desenvolvimento que deriva disso, né? Ou seja, o processo de conceder um aumento, de conceder uma promoção, de pegar e colocar uma pessoa num processo de desenvolvimento para ocupar uma posição de liderança, tudo isso tem que estar claro. Por que aconteceram essas evoluções ou até não evoluções? Porque se não está claro, se não existe um programa estruturado quebrando fator por fator, com pequenos julgamentos que possam ser facilmente entendidos, comunicados e entendidos, na verdade, essas promoções ou não promoções, a pessoa pode ter a teoria que ela quiser a respeito. Ela pode ter a teoria de que eu não recebi uma promoção e a outra pessoa recebeu porque é um favoritismo, por exemplo.
Fica subjetivo, né?
É o terreno fértil para surgir, então, esse sentimento de injustiça, né? Então, o plano de cargos e salários acaba sendo uma grande ferramenta para a gente tirar esses processos, essas decisões do campo da subjetividade, trazer ele, quebrar em peças, em partes, em pequenos pontos de julgamento, que a gente coloque numa cadência e aquela avaliação seja feita com uma certa frequência e comunicada com uma certa frequência, para que tanto esses processos eles saiam da subjetividade, quanto a pessoa entenda quais são os pontos em que eu preciso evoluir como profissional, né? Eu acho que é um dos elementos fundamentais para a gente ter uma empresa com um índice de engajamento elevado.
E aí a gente sempre trazendo a importância da transparência na comunicação, né? O tanto que é importante tudo isso ir para o colaborador, como eu comentei anteriormente, né? De forma cascateada e transparente, que deixe claro. E aí a gente entra também, né? A gente traz um gancho com o canal de comunicação sempre aberto, né? Entre colaborador e líder. Tanto para o líder comentar sobre as ações e processos e tudo isso que a empresa leva, né? E faz e desenvolve para o colaborador, quanto para deixar o canal aberto para o colaborador sentir a vontade em colocar os seus objetivos, seus sonhos e desejos, o que ele quer aqui na empresa, né? Isso tudo a gente, a todo momento a gente vai sempre voltar em coisas, né, que a gente já falou, porque é tudo um ciclo, né? Isso é cíclico. Porque eu estou gerando um ambiente seguro, fazendo com que o colaborador se sinta pertencente e, obviamente, trazendo engajamento. A gente consegue fazer isso também colocando em prática a cultura de feedback na empresa, né? Aonde a gente já tem isso de forma temporal, né, onde a gente consegue colocar prazos para tudo isso acontecer, né, existe um plano para isso acontecer, como eu falo com o colaborador, qual informação eu quero trazer dele e quais informações eu estou levando para ele, que isso também é super importante ter de forma clara na liderança do líder para o colaborador, né, de líder para liderado.
Na nossa visão, acho que isso é fundamental, de ter esse canal de comunicação líder-liderado para se estabelecer, enfim, os acordos, para que haja o caminho de feedback relacionado também provavelmente ao processo de cíclico de desenvolvimento, as cadências de avaliação de desempenho, levando em conta esses critérios, e também conecta numa outra, algo muito relacionado a isso, que é, se de um lado a gente tem a questão de abertura e confiança e processos para que os feedbacks aconteçam de líder para liderado e também entre colegas, com uma frequência definida, ou com, enfim, para que isso faça parte da cultura da empresa, há também a necessidade de a empresa fazer pesquisas de mais amplo alcance, para ela entender, dentro da sua força de trabalho como um todo, como ela é avaliada em cada critério, em cada uma das, enfim, dimensões que um colaborador pode julgar uma empresa, na dimensão de remuneração, na dimensão de segurança psicológica, por exemplo, nas dimensões de desenvolvimento de carreira e tudo isso. Eu entendo que, quando a empresa ela está fazendo essas medições, sejam medições feitas manualmente pela área de pessoas, que vai lá, entrevista um por um, de tempos em tempos, entrevista cada um, sejam até automatizadas, como a gente já teve na Project, ferramentas que fazem de forma automatizada a coleta de respostas e feedbacks dos colaboradores, você tendo esse tipo de medição para que aquilo seja consolidado em algum tipo de dashboard, algum tipo de gráfico, e você possa acompanhar alguns índices, e também as falas efetivas das pessoas, o que elas estão falando, o que elas avaliam a gente bem, e qual é o principal ponto de descontentamento, por exemplo. E aí, uma vez que você tem essa captura, eu acho, e acredita que é fundamental que o nível estratégico da empresa, a alta liderança, os diretores, as pessoas que são as mais influentes ali, elas tenham um processo cíclico também de escutar. Simplesmente a força de trabalho é o que há de mais estratégico para quase a grande maioria das, talvez 99,9% das empresas tem a sua força de trabalho como o elemento mais crítico para a obtenção do sucesso. Então é totalmente estratégico que o nível de liderança ele esteja escutando o que esse pessoal todo está comentando e está falando. E como é que a gente está sendo visto por eles? E quais são os pontos que a gente precisa melhorar? E o fundamental, além de você medir e você trazer aquilo para o nível estratégico, é que haja ação. Tem que ter algum tipo de resposta, nem que seja apenas uma explicação de que esse ano a gente não vai conseguir adicionar mais esse benefício no nosso hall de benefícios, porque o orçamento já está fechado e que no ano que vem a gente tem uma possibilidade. Eventualmente é uma negativa, mas o que importa é, a gente fala, eles escutam e eles nos respondem.
O que importa é a transparência sempre, né? Independente se a resposta, se a volta é positiva ou negativa, né? É importante que ela exista, né? Importante o colaborador saber que foi escutado, independente do assunto ou a pauta, né, que foi trazida, foi levada em consideração, houve uma discussão aí com altas lideranças ou com outros times, e aí ele teve um feedback daquilo, né, independente de qual é a ação. E você falou bem, né, Igor, e é importante que a gente está falando muito aqui do nosso dia a dia, né, do dia a dia da Prodig, as ferramentas que a gente tem. Só que, como você mesmo comentou, independente da realidade das empresas, né, uma empresa grande, pequena, segmento agro, tecnológico, independente, se você tem um sistema, se você vai fazer manualmente, se você vai fazer num one-on-one, em conversas, é importante que isso seja feito para toda essa medição e aí para que a gente faça aquilo que a gente começou a nossa conversa aqui, que é a transparência na comunicação. Então não importa só também deixar o canal aberto de vinda, né, o colaborador vir falar as necessidades dele, você escutar, falar legal, mas ele também precisa de uma ação sobre aquilo, né?
Exatamente. E aí que eu acho que entra uma das coisas que são super importantes também para a gente alcançar o engajamento, que é essa mesma alta liderança, que é tão influente, que define os rumos da empresa, que escuta os feedbacks e as avaliações que os colaboradores dão a respeito de várias dimensões da sua empresa e que precisa dar resposta para aquilo, positiva, negativa, mas ela precisa sinalizar que ela está ouvindo e que ela está fazendo alguma coisa a respeito. Essa mesma liderança ela precisa adotar, na nossa visão, uma postura proativa do ponto de vista de comunicação. Ela precisa emitir a sua visão sobre a empresa, ela precisa vender o peixe, nas minhas palavras, ela precisa vender o peixe daquela empresa. Ela precisa, já que ela contém assim, a estratégia do negócio, ela conhece o passado da empresa, ela sabe qual é o presente, ela sabe qual é o futuro, ou ela sabe qual é o futuro que ela quer construir, ela sabe para onde a gente quer levar esse negócio. Então a gente tem essa informação, tem essa estratégia, e a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam essa estratégia. A gente precisa ajudar com que as pessoas saibam onde elas estão no espaço e no tempo. Eu estou aqui hoje fazendo isso porque lá na frente o futuro que a gente está buscando é esse aqui e eu me encaixo nesse futuro. As empresas entre as coisas mais importantes e relevantes nas vidas das pessoas, os seus empregos. Você tem um universo da família, dos filhos, mas no fundo a empresa, a gente inclusive passa uma boa parte do nosso tempo nas empresas, e elas são fundamentais para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos de vida, o futuro, a educação dos nossos filhos, a construção de um patrimônio. Então, olha a importância que o emprego e a empresa em que a gente trabalha, a instituição que a gente trabalha, tem para a nossa vida como colaborador. Como é importante, então, consequentemente, que eu saiba qual é o planejamento, para onde a gente vai, por que a gente vai para lá, qual é o propósito disso, inclusive. Como que eu vou me inserir nesse futuro? E ninguém é mais legítimo para vender esse peixe, como eu estou falando, do que quem está liderando. A alta gestão tem que se apropriar da comunicação institucional, tem que ser um ator ativo de produção de comunicação institucional para engajar, que as pessoas entendam e que queiram construir esse futuro juntos. Né?
É importantíssimo isso, e já pegando um gancho também que você falou, que a pessoa está ali trabalhando, construindo seus sonhos, né? Tem os seus desejos ali. Hoje a gente lida, né, com uma geração que tem a necessidade do porquê, né? É uma galera jovem, que é a galera que está ali na operação da empresa, que acabou de se formar, que está vindo com a corda toda e que ela entende que os processos existem e são necessários, mas tudo isso precisa de um propósito, né? Não é mais como antes que você falava, olha, tem que vender, né? Não, tem que vender o porquê que eu tenho que vender, para que eu tenho que vender, existe um propósito para isso. E ela quer saber o propósito, sempre existiu, né? Mas é que nunca foi muito falado. Hoje a gente lida com um público que tem essa necessidade, por isso que é nesse propósito que ele se sente parte do processo como um todo, e aí por isso é tão importante que a alta liderança seja a tomadora dessa comunicação estratégica que a gente está falando aqui, né?
Exato.
Porque ela quem vai trazer esse propósito, ela quem fala qual é o objetivo da empresa, ela quem dá os porquês ali para a nossa geração, para que tudo isso continue fazendo com que o colaborador se sinta confortável, confiante no ambiente, se sinta pertencente e aí automaticamente engajado, né? Falei que a gente sempre ia falar desse ciclo o tempo todo retomando, porque cada pontinho vai formando esse ciclo, né? Um ciclo cíclico é redundante, mas é isso, porque vai ser sempre essa rodinha girando para a geração do engajamento.
Sim. Você falou uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente fazer também, levar isso em conta, que é a questão geracional. E, na verdade, não só a questão geracional, mas toda a diversidade humana que existe, né, entre as pessoas. Então, tem pessoas que têm, às vezes, a questão cultural, regional, geracional. Então, as pessoas são diferentes e tem as pessoas que têm uma visão, eu ia dizer mais tradicional, mas eu acho que a melhor forma de dizer é que muita gente tem paradigmas que não estão mais tão adequados com a nova realidade.
Uhum.
E tem muitas pessoas mais novas que vieram fresquinhas e pegaram a cultura nova se criando. Então, você tem formas de ver o mundo diferentes, né?
Exato.
E muitas vezes, a gente sabe que essas coisas que a gente está citando aqui, para muita gente que assiste a gente, parece às vezes um pouco utópico e tudo mais. Há esse reconhecimento, esse é um disclaimer que eu gosto de fazer, e parece utópico para muitas empresas, para muitas pessoas, porque cada um está numa determinada etapa, cada um tem um determinado tipo de liderança, com paradigmas um pouco mais tradicionais, com alguns com coisas mais novas e tudo mais. Então a gente sabe que a realidade varia de pessoa para pessoa.
De empresa para empresa,
mas
né?
O que eu acho que é relevante é que tudo que a gente está trazendo, todos esses pontos que eu e a Naira a gente conversou e falou, poxa, isso a gente precisa destacar, porque isso é importante. São todas coisas que fazem parte de tendências macro, né, de longo prazo, coisas que estão acontecendo, mudanças culturais que estão acontecendo nas sociedades em geral, principalmente nas ocidentais aqui, e refletem na realidade da empresa. É um contexto que as empresas elas estão imersas e elas precisam reconhecer que essas coisas estão mudando. Então eu vou conviver dentro da minha empresa com diferentes perfis de pessoas, a geração nova que ainda não está tão preocupada com a questão da segurança financeira, mas ela quer um propósito, ela quer saber por quê, como que dessa forma eu ajudo o mundo, então esse lado totalmente utópico da geração supernova.
Se aqui eu sou respeitado, né? Se aqui o que eu penso tem valor.
Exato.
Porque é muito isso, tudo isso dessa geração que a gente está falando.
Da geração mais
né?
nova, e você vai ter as pessoas da geração mais anterior, e também as pessoas que são mais novas ao longo do tempo vão mudando, daqui a pouco a segurança financeira passa a ser um elemento super importante. Então isso tudo é muito transitório e varia muito, e daqui 10 anos a gente nem sabe qual tecnologia vai chegar que vai mudar de novo a nossa cultura. Então, essas transformações elas vão acontecendo, mas esses elementos que a gente trouxe, eles são um pouco essenciais, assim. A gente está falando de seres humanos. O ser humano ele precisa de conexão, ele precisa de confiança, ele precisa estar dentro de um time, ele precisa sentir parte, que ele é parte de uma pequena gangue ali, de uma tribo. Isso faz o ser humano se sentir feliz. A gente está falando de engajamento, então o que engaja? O que se engaja é isso, a pessoa se sentir confortável ali dentro, ter suas necessidades emocionais e, enfim, de reconhecimento atendidas, as necessidades, obviamente, financeiras e materiais atendidas também. Não, a gente tomar cuidado para que as pessoas não sintam que estão sendo injustiçadas por pequenos detalhes, às vezes por problemas de comunicação. Falta, às vezes, é colocar a comunicação de forma objetiva. E a gente está falando, voltando na história do paradigma, eu falei que às vezes a gente fala coisas que parecem utópicas para pessoas ou para empresas que estão com paradigmas que não estão tão adequados com essas transformações mais recentes, culturais. Então aquela história de, por exemplo, poxa, a pessoa comunicou que ia sair porque na empresa X ele vai ganhar um pouquinho a mais lá, R$500 a mais. E o que o paradigma anterior pensa? Poxa, a gente dá uma chance, a pessoa vem e aí ela, por qualquer R$500 a mais ela sai. Isso é um paradigma anterior. que não analisa a fundo a questão. Ela não saiu por causa de R$500 a mais. Ela saiu porque a liderança dela não tratou ela bem, ou porque naquela empresa ela descobriu que o cara que tem a mesma função ganha mais do que ele, mas não sentiu a legitimidade disso, ou pelo menos não entendeu quais foram os critérios. Essa é a motivação de você trocar uma empresa por outra por causa de R$500.
É isso.
E o paradigma antigo, um paradigma que precisa ser atualizado, ele não dá bola para isso, ele acha bobeira. E a coisa é muito mais complexa, é muito mais profunda. Mas tudo bem, essa é a realidade do mundo hoje. Agora, enquanto área de RH, enquanto área de pessoas, de comunicação, o que que se faz, no final das contas, para mudar isso? Porque as pessoas de RH, os times de RH, estão toda hora em congresso discutindo como engajar. Parece que a responsabilidade é do RH, né? De engajar. Mas o RH, as áreas de comunicação corporativa, elas são um instrumento da empresa para fazer isso acontecer. Elas são também um canal, porque gerar engajamento depende, na minha visão, da alta liderança da empresa, de quem decide qual é a cultura, de quem decide quais são os critérios de contratação da liderança alta, da liderança média. Aquilo vai se propagar em todo o processo de construção da força de trabalho. Então, como que o RH e a comunicação, as áreas de comunicação, que todo mundo que pensa em pessoas dentro da empresa, o que que elas vão fazer? Então, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que, olha, vocês não são culpados se a empresa não está indo.
Se não está gerando engajamento.
Se não está gerando engajamento, né? Embora, se alguém culpá-los, eu acho que não está entendendo o que está acontecendo. E faz parte. Mas o que a gente quer é provocar é que talvez as áreas de comunicação e de RH, elas possam passar a pensar que essa transformação, se eles querem ser proativos e ativos e terem responsabilidade de fato pelas transformações que as empresas precisam passar para terem pessoas mais engajadas, etc., elas talvez tenham que ser de baixo para cima. Elas têm que pensar como é que eu convenço essa alta liderança a mudar os seus paradigmas para que a gente se torne uma empresa mais moderna, que consiga reter mais pessoas, atrair mais pessoas, não só atrair mais pessoas, atrair as pessoas mais criteriosas, as pessoas mais competentes, mais inteligentes, mais capazes. Como é que a gente faz? E essa alta liderança precisa comprar isso. E muitas vezes quem está mais próximo dessas novas ideias são justamente as áreas de pessoas. Porque eles têm essa natureza, porque eles estão estudando, estão na academia, estão indo em congresso e estão vendo, estão bebendo dessa fonte. Quem mais capacitado para influenciar um diretor, um CEO, um conselho administrativo do que as áreas de pessoas, de comunicação? Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu lançaria assim, como um desafio dessa fala aqui, de produzir a transformação de baixo para cima. Vamos convencer as nossas altas lideranças de que existe um mundo novo acontecendo e se transformando, e as empresas precisam se adaptar a esse mundo novo, né, para poderem ter desempenho.
E a gente trouxe essas pautas aqui, né, Igor, assim, e a ideia foi trazer o assunto de forma mais utópica, mas muito mais pensando na estratégia das ações do que nas ações em si, né? Seria muito fácil a gente sentar aqui e falar quais ações geram engajamento para o colaborador, né? Vamos, todas aquelas ações que a gente busca na internet, ações operacionais mesmo que a gente faz no dia a dia, né? Qual presente a gente vai dar numa campanha de endomarketing e coisa do tipo. Eu acho que faz sentido também, em alguns momentos, a gente sair um pouco dessa caixa e entender que o trabalho da área de pessoas, o trabalho da área de gente de gestão, de RH, como é chamado aí na empresa de quem está nos assistindo, ele vai muito além disso, né? Ele é um trabalho estratégico. Então, é trazer tudo isso, né? Como toda essa utopia, que na verdade é toda a parte estratégica do negócio, faz sentido para o colaborador, e a liderança tem que estar totalmente alinhada, atrelada e comprada com essa ideia. Que é isso que vai fazer o sentido, e é isso que vai fazer com que o colaborador esteja engajado,
engajado
no sucesso da empresa, né? Não só engajado na ação. Ah, ele participou, ele postou na rede social, ele fez algo do tipo. Não. O legal é ele estar engajado e comprometido com o sucesso e com o crescimento da empresa, porque aí sim deu certo o nosso trabalho, né? Significa que o colaborador também quer crescer junto.
E aí, ok, a gente deu um desafio enorme aqui, que é como que as áreas de comunicação e de RH fazem essa influência de baixo para cima, mas não é só isso ainda, porque a gente acredita que uma vez que a gente tem uma liderança, uma alta liderança que captou a mensagem, sabe como é estratégico, né, fazer certas alterações e produzir determinados contextos de clima, enfim, na força de trabalho, a gente acha muito importante que essa alta liderança, eles sejam proativos na comunicação. E é aquilo que eu estava falando antes, né? Comunicar, explicar para de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente vai para lá, o que a gente vai obter com isso, como é que você se encaixa nisso. contar essa história é muito importante. E a alta liderança tem que se engajar nisso, porque eles são as pessoas mais influentes, que têm o poder de determinar qual é o caminho da empresa. Eles
é a primeira confiança do colaborador, né? Exatamente. É a liderança com a alta liderança, é ali que ele se enxerga, né? É ali que ele se encaixa.
E aí eu acho que para fazer uma última conexão com o que a gente faz muito, a gente trabalha com canais. A Prógica é uma empresa que implanta canais de comunicação nos seus clientes, que normalmente são empresas de médio e grande porte, empresas que buscam transformações, né? Não apenas transformações na forma como eu faço a informação chegar lá na ponta, mas principalmente transformações culturais. As empresas de sucesso, empresas grandes, elas têm abertura, elas entendem que é necessário flexibilidade, adaptabilidade, entender o que está acontecendo no mundo, as pessoas, o que elas estão pensando, o que está mudando, etc. E elas têm que ter abertura para a transformação e por isso elas implantam canais. Só que o canal é o meio, né? O mais importante é a estratégia, o que está lá dentro. Então, além dessa alta liderança expor o que ela pensa a respeito da empresa, da estratégia, como ela acha que deve ser o ambiente de trabalho, ela precisa de ferramentas, de tecnologia, de estratégias que permitam que essa mensagem chegue em escala para milhares de colaboradores, para centenas, milhares, às vezes dezenas de milhares de colaboradores. Porque a gente também sempre tem que lembrar que o desafio de comunicação em grandes empresas é um desafio dificílimo de resolver. Então, eu acho que basicamente a gente tocou em todos os pontos, a gente relaciona muito do que a gente acredita, né, na área sobre ambientes de trabalho que geram engajamento, que geram pessoas felizes, que querem contribuir, que querem fazer a empresa vencer os seus desafios. A importância que a área de pessoas, de comunicação, ela tem para isso acontecer, a importância que a gente precisa dar a influência de baixo para cima, ou seja, como é que a gente faz a nossa autogestão, enfim, abrir a sua cabeça e começar a aceitar novos paradigmas para poder gerar, de fato, uma transformação na organização como um todo e como a comunicação disso tudo é importante, né? No final das contas. Né?
É o combo, né? Qual que é o trabalho do RH, né? Qual que é o objetivo do trabalho da área de pessoas dentro da empresa, né? Então ela traz os insumos, traz as ferramentas, traz as ideias, traz os processos. A alta liderança, os líderes têm que estar muito engajados, muito comprados com isso para automaticamente passar para os seus colaboradores. Ter os meios de comunicação que você acredita que faz sentido para o seu colaborador também é super importante, né? Como o seu público vai se alimentar daquela informação, isso é muito importante você ter claro também. E aí sim a gente fecha o ciclo do como gerar o engajamento aí para os colaboradores e, enfim, ter um ambiente seguro, saudável, com senso de pertencimento e com crescimento saudável.
Bom, eu acho que a gente está se encaminhando aqui para o fechamento, mas eu vou aproveitar, as pessoas que ficaram até o final com a gente aqui, eu acho bacana a gente compartilhar uma conquista da Prógica em si, né? Ela tem a ver justamente com esses temas que a gente está tratando agora. A gente nunca, todos os anos, a gente é uma empresa com 15 anos, para quem não conhece, e o bom relacionamento é um dos nossos valores principais, e a gente está se referindo ao bom relacionamento interno. Então a gente, muitos desses conceitos que a gente trouxe foram aprendidos ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, e gosta de compartilhar. Mas a gente nunca se preocupou, né, Nara, antes, nos anos anteriores, concorrer a qualquer tipo de prêmio, de pesquisa, de clima, esse tipo de coisa. E a Nara convenceu a gente esse ano a fazer parte da pesquisa GPTW. Que é super reconhecida. E no primeiro ano que a gente fez a pesquisa, a gente teve uma nota que foi 98.
Isso.
A gente falou, 98 de quanto? De 0 a 1000? Não, de 0 a 100. Então, poxa, 98 é uma nota alta, né? A gente falou, pô, bacana, a gente tá fazendo alguma coisa certa. E isso foi o quê? Uns 3 meses atrás?
Foi em abril.
E aí agora, você acabou de ser informada que a gente também apareceu num ranking, né?
Hoje a gente já conseguiu o ranking das melhores empresas. No ranking pequenas empresas, aí a Prógica já conseguiu esse selo. Notícia fresquinha de última hora.
Notícia fresquinha, então a gente quer comemorar, aproveitar esse vídeo de... Acho que é o primeiro do Prógica Café é o nosso evento interno, do Prógicast, da nova temporada do Prógicast, como o pessoal chama. E aí seria legal marcar isso aí também, fazendo essa, enfim, compartilhando aí com quem está assistindo a gente essa conquista nossa. E eu acho que também a gente acaba, já que a gente teve essa conquista, a gente concede um pouco de credibilidade para essas coisas que a gente falou aqui agora.
Isso,
né?
Mesmo, sem dúvida.
Então,
significa que pelo menos a gente está sabendo o que a gente está fazendo, né?
O caminho está certo. O caminho é mais ou menos esse mesmo. Enfim, gente, eu quero agradecer então para finalizar aí esse podcast especial, né, de nova temporada, em que a gente está gravando aqui mais uma vez no stand da Prógica, no Concar, Ficou super bacana. Acompanhe a Project para saber as próximas feiras que a gente vai participar. A gente adora participar de feiras, sempre encontra cliente, faz novos clientes, fala com fornecedor, é muito bacana.
Foi um prazer participar, né? Principalmente aqui desse estúdio hoje, aqui no Concar. Um prazer, minha primeira participação junto à Project nesse evento. E espero também que vocês tenham aproveitado. Nossos canais também estão abertos, né? Sigam a gente nas redes sociais. O que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. E foi um prazer bater esse papo aqui com você também.
Mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado.